Bem-vindos ao Debate. Sabe, geralmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa muito clara de precisão, né? É quase como na engenharia, vamos dizer assim. Você cai, quebra o braço, vai para o hospital e o raio-x mostra aquela linha branca irregular no osso.
É um cenário totalmente binário, certo? Tipo, ou está quebrado ou não está. É limpo, é objetivo. E, quer dizer, de certa forma, é muito reconfortante para nós.
Exato. Nós, como sociedade, adoramos quando os problemas são visíveis e podem ser facilmente categorizados. Mas então nós pegamos essa expectativa de precisão e entramos no complexo mundo da administração pública. Mais especificamente, sabe, nas contratações e licitações.
Nossa, aí a coisa muda de figura.
Muda completamente. De repente, parece que aquela máquina de raio-x está com um defeito muito grave. O diagnóstico já não é óbvio. Nós estamos olhando para um cenário que é, honestamente, bastante turvo. E a nossa análise de hoje examina exatamente essas tensões fundamentais nas contratações públicas, mergulhando nos princípios que o nosso material de origem detalha.
Isso. E a questão central que orienta a nossa discussão aqui é muito profunda, sabe? Na busca incansável pela eficiência e pela moralidade na máquina pública, a nossa prioridade absoluta deve ser instituir uma governança rigorosa, um planejamento exaustivo para mitigar qualquer risco de corrupção.
Ou, por outro lado, será que o foco deve ser a flexibilidade, afastando, assim, esse excesso de formalismo para garantir que a política pública chegue de forma ágil para o cidadão que está lá na ponta esperando?
É o grande dilema da gestão pública.
Com certeza. E eu começo defendendo a posição de que o controle rigoroso, aquele planejamento meticuloso e a padronização minuciosa que a gente chama de governança são as únicas garantias reais que nós temos contra o caos, o desperdício e, claro, a fraude.
Entendo, mas eu trago uma perspectiva bem diferente. Eu defendo que o excesso de formalismo e essa burocracia técnica asfixiam a competitividade. Exigir processos perfeitos no papel muitas vezes paralisa o Estado. Então, o uso de instrumentos flexíveis e a simplificação das regras são o verdadeiro caminho para fazer a máquina pública ser eficiente de fato.
Então, vamos começar explorando essa ideia de governança especificamente na fase de planejamento. O material que embasa o nosso debate é muito incisivo ao mostrar que a ausência de planejamento prévio não gera apenas uns atrasozinhos, sabe? Ela gera falhas catastróficas.
Uhum.
Pensa no exemplo trazido no texto sobre a merenda escolar. É um cenário que, infelizmente, se repete muito. Chega o mês de fevereiro, as aulas começam, as crianças estão nas escolas e, não tem comida.
É triste.
E quando você vai investigar o porquê, a resposta quase nunca é que faltou dinheiro. A resposta é que não houve planejamento da licitação no ano anterior através de um instrumento fundamental que é o PCA.
O Plano de Contratações Anual, certo?
Isso, o PCA. Para quem não vive essa realidade no dia a dia, o PCA é tipo como um roteiro de tudo que a administração pretende comprar no ano seguinte. O que acontece é que um processo de licitação leva muito tempo. Exige pesquisa de mercado, elaboração de editais complexos.
Com certeza, não é do dia para a noite.
De jeito nenhum. Então, se você não consolida essa demanda no PCA lá em agosto do ano anterior, você simplesmente não tem tempo hábil para fazer a licitação, assinar o contrato e ter a comida entregue em fevereiro. A governança, nesse caso, não é burocracia vazia. O planejamento exaustivo é a única barreira de proteção que garante o prato de comida na mesa do aluno. Qualquer desvio nessa fase cria um efeito cascata incontrolável.
Olha, eu concordo plenamente que o cenário da merenda escolar é inaceitável. O planejamento importa, não tenho dúvidas disso. Mas o que eu questiono e acho que precisamos focar é a mecânica de como nós tentamos resolver isso.
Como assim?
Veja bem. O material também nos alerta que o excesso de formalismo atua como um verdadeiro contraprincípio. Muitas vezes a escola não recebe a merenda, não porque o gestor simplesmente esqueceu de planejar, mas porque o processo exigido é tão complexo, tão cheio de idas e vindas entre departamentos, que ele trava.
Mas isso é falha de execução, não do princípio da governança.
Sim, mas quando tentamos criar regras cada vez mais complexas para evitar o erro, nós criamos uma barreira que afasta fornecedores legítimos.
Mas como a exigência de planejamento afasta fornecedores? Não vejo muito sentido nisso.
Afasta quando a administração traduz esse planejamento em especificações desnecessariamente complexas. É o que a gente chama de juridiquês nos editais. Imagina um pequeno empreendedor, um agricultor local que poderia perfeitamente fornecer hortaliças frescas para a escola da região dele.
Certo, o fornecedor local.
Isso. Aí ele abre o edital e se depara com 100 páginas de exigências formais, atestados e, sabe, formatações específicas que não têm absolutamente nada a ver com a qualidade do alface que ele planta. Ele simplesmente desiste. Nós encarecemos brutalmente o processo e matamos a competitividade na raiz.
Entendi o ponto.
A prioridade para que o serviço viabilize deve ser a clareza, focar em resultados reais e não na estética do processo administrativo, entende?
Deixa eu ver se estou acompanhando o seu raciocínio, então. Você está sugerindo que o rigor na especificação do que a administração quer comprar acaba sendo um tiro no pé porque espanta o mercado?
Em muitos casos, sim.
Porque, veja bem, eu entendo a sua frustração com o jargão excessivo, mas deixa eu te dar a outra face dessa moeda, que é o problema crônico da falta de detalhamento. O material relata casos reais em que editais, entre aspas, simples demais, resultaram em desastres completos.
Que tipo de desastre?
Pensa em prefeituras recebendo produtos de limpeza que parecem água suja, ou sabão que não limpa nada, papel higiênico esfarelando. E por que isso acontece?
Bom, geralmente porque a regra do menor preço cego acaba empurrando a qualidade lá para baixo, né?
Exato. Mas acontece principalmente porque o objeto não foi bem especificado lá no comecinho do processo. E aqui entra outro conceito fundamental do nosso material, que é o DFD, o Documento de Formalização de Demanda. Voltando àquela nossa metáfora do médico do começo, o DFD é o relato inicial dos sintomas.
Uhum.
O texto usa um excelente exemplo sobre ar-condicionado. Se a administração simplesmente escreve um pedido dizendo, tipo, precisamos contratar manutenção de ar-condicionado. Isso é um diagnóstico péssimo, é vago demais. O mercado não sabe o que oferecer.
Fica uma carta em branco, né?
Uma carta em branco para ineficiência. Agora, um bom DFD diria, precisamos de manutenção preventiva e corretiva para o prédio X, porque nós estamos operando com interrupções constantes. Nós registramos 15 falhas só no último mês, o que está impactando a produtividade do setor e criando um risco enorme de paralisação total dos servidores.
É, a diferença é gritante mesmo.
Percebe? Se o paciente, que no caso é o órgão público, não sabe descrever exatamente onde dói, qual é a urgência e qual é a consequência daquela dor, como ele espera que o mercado entregue a cura certa? O detalhamento, através de referências normativas e descrições exaustivas, não é um capricho. É a garantia de que o Estado não vai comprar lixo.
Olha, eu admito que a analogia do diagnóstico é brilhante. Ninguém quer comprar papel higiênico esfarelando, óbvio. Mas eu não estou totalmente convencido por essa linha de raciocínio como regra geral. Deixa eu explicar o porquê.
Por favor.
Quando você defende esse detalhamento exaustivo, a linha entre a proteção do recurso e o direcionamento de licitação se torna, sabe, muito nebulosa. O material ilustra muito bem essa armadilha, com o clássico caso da cadeira com 6 parafusos.
Ah, sim, o caso da cadeira. Mas como você interpreta isso?
Imagina que o órgão precisa de cadeiras para um auditório. Aí a equipe técnica, sob essa bandeira da governança rigorosa que você mencionou, cria um termo de referência especificando que a cadeira deve suportar até 120 quilos, ter o assento reclinável e, o mais importante, ser fixada por exatamente 6 parafusos de aço de 1 milímetro muito específico.
Bom, à primeira vista parecem parâmetros técnicos de durabilidade, não acha?
Na superfície, sim, claro. Mas e se o mercado está cheio de cadeiras excelentes, muito mais baratas, que suportam 150 quilos, mas usam apenas 3 parafusos mais robustos e uma tecnologia de encaixe diferente? O que acontece na licitação?
Acabam sendo desclassificadas por não cumprirem o edital.
Exatamente. Todos esses concorrentes são eliminados. E aí, por pura coincidência, descobre-se que apenas uma marca no mercado fabrica cadeira com aqueles exatos 6 parafusos. A exigência excessiva não estava protegendo a administração de comprar produto ruim. Ela estava blindando a competição.
Um direcionamento oculto.
Sim, amarrou a licitação. O excesso de zelo técnico frequentemente é usado como uma luva de pelica para esconder o favorecimento, sabe? Nós precisamos focar em linguagem simples que descreva o resultado esperado, tipo, uma cadeira confortável que dure 10 anos e não ficar microgerenciando o design do produto do fornecedor.
Esse ponto dos 6 parafusos é fortíssimo, eu confesso, não vou negar. E, de fato, o direcionamento oculto pela técnica é um risco muito real. Mas veja bem, é justamente por reconhecer esse risco que a governança defende que a regra de ouro das contratações deve ser a licitação em si. Modalidades amplas, sabe? Como o pregão e a concorrência.
Mas o pregão já é muito usado.
Sim, e por que a licitação ampla importa tanto? Porque ela é um processo público, aberto à impugnação. Quando você coloca um edital com essa tal cadeira de 6 parafusos na rua à luz do dia, o próprio mercado reage. Os concorrentes entram com pedidos de impugnação, eles alertam os órgãos de controle. Como dizem, o sol é o melhor desinfetante, né?
É uma defesa válida para o sistema tradicional.
O meu grande medo, para falar a verdade, com esse discurso da flexibilidade e agilidade a qualquer custo, é que ele serve como uma desculpa perfeita para fugir da licitação. Acaba virando um passe livre para cair no buraco negro da contratação direta.
Peraí, não é bem um buraco negro. A contratação direta, seja a dispensa ou a inexigibilidade de licitação, é uma ferramenta 100% legal. Ela existe na legislação justamente porque o Estado precisa operar no mundo real, que é rápido e imprevisível.
Legal, sim. Mas prevista para exceções muito estricas. E o nosso material de origem é categórico ao advertir sobre o comportamento de certos gestores. Tem gestor que usa a dispensa de licitação como um atalho constante, uma carta na manga pura e simplesmente porque falhou no planejamento lá atrás.
Certo, os desvios acontecem, eu sei.
Vamos lembrar dos números que a lei estabelece. Existem limites de valor para que você possa comprar sem licitar. É algo em torno de R$130 mil para obras e serviços de engenharia e cerca de R$65 mil para compras e outros serviços. E o que acontece na prática, sistematicamente?
O gestor vai usando a dispensa até bater no teto, né?
Pior que isso, ele burla o teto. É o fenômeno do fracionamento de despesa. E é crucial que a gente entenda a mecânica disso aqui. O gestor precisa de R$200 mil em asfalto, por exemplo, o que obrigaria a fazer uma licitação. Como ele não planejou e tem pressa, ele faz uma contratação direta de R$60 mil hoje. Semana que vem, adivinha?
Mais R$60 mil.
Com a mesma empresa. No fim do mês, outra contratação direta de R$80 mil. Ele fragmentou um objeto único para fugir artificialmente do limite legal da licitação. Isso destrói a economia de escala, afasta a impessoalidade e, olha, não é apenas um desvio ético. É uma infração administrativa seríssima e configura crime.
É, não tem como defender fracionamento de despesa.
Exato. A licitação ampla não pode ser vista como um obstáculo. Ela tem que ser respeitada como a regra primária, justamente para proteger o dinheiro público dessas manobras.
Olha, eu entendo perfeitamente a gravidade do fracionamento. É ilegal e deve ser punido, ponto. Mas nós precisamos tentar entender o porquê disso acontecer na prática. Vamos pensar no seguinte. Imagina um prefeito de uma cidade pequena. Ele acorda hoje com a notícia de que o telhado do posto de saúde desabou com as chuvas e não tem como atender os pacientes.
Uma situação crítica.
Sim. Se ele for seguir o rito sagrado da licitação ampla, com elaboração de edital complexo, prazos enormes de publicidade, fase de recursos interminável, o telhado só vai ser consertado daqui a 6, 7, talvez 8 meses. A pressão do mundo real esmaga o planejamento teórico.
Mas veja... Existem dispensas por emergência previstas especificamente para esses casos de desastres.
Sim, existem. Mas o que eu quero ilustrar com esse exemplo extremo é que o sistema tradicional de licitação é inerentemente lento e engessado. E é por isso que nós não podemos demonizar as alternativas de flexibilização que a legislação moderna nos traz. Eu quero muito destacar uma ferramenta que o material aborda de forma brilhante, que é o credenciamento.
Ah, o credenciamento. É um mecanismo interessante.
Muito! Esse é o verdadeiro antídoto contra a lentidão burocrática, sem perder a transparência. Ele é ideal para o que a gente chama de mercados fluidos, ou quando a escolha final pode ser feita por terceiros.
Certo. O credenciamento é um instrumento auxiliar. Mas ele não é uma licitação onde os fornecedores competem entre si dando lances, correto? Explica melhor como funciona essa dinâmica para a gente.
É exatamente isso. O Estado não força a competição de preços no momento do credenciamento. E é aí que mora a inteligência do modelo. O exemplo mais claro no material é o da saúde pública. Imagina que o município tem uma fila de espera monstruosa para exames de raio-x ou consultas pediátricas.
Uhum.
O sistema convencional diria, bom, vamos fazer uma licitação gigantesca para contratar um grande hospital ou laboratório que consiga absorver toda essa demanda. O vencedor ganharia o monopólio daquele contrato. O grande problema é que o cidadão que mora lá na periferia teria que pegar 3 ônibus, atravessar a cidade para chegar nesse laboratório vencedor.
O que, na prática, inviabiliza o acesso à saúde para essa pessoa.
Exato. Então, o que o município faz usando o credenciamento? Ele publica um edital que não é para disputa de preços. Ele simplesmente fixa uma tabela e diz, olha, eu pago X reais por um raio-x. Qualquer clínica da cidade que tiver os requisitos técnicos mínimos e aceitar aquele preço fixado pela prefeitura está credenciado.
E a competição fica para depois.
A mágica acontece depois? Quem decide para qual clínica vai é o próprio cidadão. Ele pode escolher a clínica credenciada que fica no bairro dele, pertinho de casa. A fila anda absurdamente mais rápido, o comércio local é ativado, o cidadão economiza tempo e dinheiro da passagem e tem a necessidade resolvida de imediato. Isso prova, por A mais B, que afastar a rigidez da licitação tradicional e usar inteligência de mercado não significa corrupção. Pelo contrário, entrega muito mais valor público.
Eu acho o exemplo das clínicas fantástico e eu realmente reconheço o mérito do credenciamento. Mas nota um detalhe essencial que você mesmo mencionou agora. A administração fixou o preço e exigiu requisitos técnicos mínimos.
Sim, regras claras.
Ou seja, a governança e o planejamento estão ali como alicerce, mesmo no credenciamento. A minha real preocupação com esse movimento por mais agilidade surge, sabe, quando a gente olha para aquelas compras e contratações do dia a dia onde a modalidade pregão costuma reinar absoluta baseada puramente na regra do menor preço.
Bom, o pregão é o motor da máquina pública justamente porque foca em resolver problemas comuns rápido, né?
Rápida, sim, sem dúvida. Mas existe aquele ditado antigo e muito verdadeiro, o barato muitas vezes sai caro. E a premissa fundamental que a governança tenta incutir é que o julgamento da melhor proposta não pode, de jeito nenhum, ignorar o que nós chamamos de ciclo de vida do objeto.
Ah, o custo total ao longo do tempo.
Exatamente. Pensa no exemplo clássico do material sobre a compra de uma máquina. Ou vamos simplificar, a compra de uma impressora para um departamento. Se a regra for unicamente o menor preço na aquisição inicial, a administração vai ser obrigada a comprar a impressora mais barata do mercado. O problema é que a impressora barata consome o triplo de energia elétrica, os cartuchos de tinta duram muito menos e custam uma fortuna, e ela engasga papel dia sim, dia não, demandando manutenção constante.
Nossa, sim! É o famoso efeito carro usado, né? Você compra um carro baratíssimo de segunda mão, mas ele passa mais tempo na oficina do mecânico do que andando na rua e acaba drenando todo o orçamento da sua família.
É uma metáfora perfeita. A impressora barata faz exatamente isso com os cofres públicos. Ela drena recursos que ficam ocultos por anos a fio. Por outro lado, se a administração tivesse usado um planejamento melhor, o tal do ETP, o estudo técnico preliminar.
Que na prática é a lição de casa da administração antes de comprar qualquer coisa.
Perfeito. O ETP é a lição de casa obrigatória. Se o ETP demonstrasse todo esse cenário de custos embutidos, a administração poderia realizar uma licitação utilizando o critério de julgamento de técnica e preço. Nesse modelo, não vence apenas quem oferece o mais barato hoje. Vence quem entrega o melhor pacote tecnológico e de durabilidade, sabe? Mesmo que custe um pouquinho mais caro na nota fiscal inicial.
É uma análise mais ampla.
O uso da técnica e preço, que muitos acham burocrático e lento, é o que resguarda de verdade o interesse da sociedade e impede esse desperdício mascarado de economia imediata.
Olha, é um argumento logicamente irretocável na teoria. E eu concordo que olhar para o ciclo de vida da compra é inteligente. Mas você já considerou como essa busca obsessiva pela melhor técnica muitas vezes se transforma num poço absoluto de subjetividade? O nosso material de estudo é bastante cauteloso em relação a isso.
Subjetividade em que sentido?
O risco de usar o critério de técnica e preço de forma ampla, sem cuidado, é que a técnica serve de cortina de fumaça para gastar dinheiro público com sofisticações completamente desnecessárias.
Mas peraí, como assim sofisticações desnecessárias? O próprio ETP não deveria barrar isso de acontecer?
O ETP é feito por pessoas, né? E as pessoas tendem a querer sempre o equipamento topo de linha ou mais moderno, se não forem elas pagando a conta do próprio bolso. Você não precisa de uma licitação super complexa de técnica e preço para comprar papelaria de escritório ou serviços básicos de limpeza. O pragmatismo exige que o processo seja rápido e focado apenas na necessidade básica.
Concordo, para itens muito simples.
Exato. Para bens e serviços comuns, a modalidade do pregão com menor preço não só é obrigatória por lei, como é, de fato, a salvação da rotina administrativa para não parar a máquina.
Mas e o risco da qualidade ser um desastre total, como na nossa metáfora do carro velho? A gente volta para a estaca zero.
Aí que está o pulo do gato. Você controla a qualidade com parâmetros objetivos de aceitabilidade. Você não precisa de uma comissão técnica julgando e dando pontos subjetivos para design. Você simplesmente estabelece no seu edital. Olha, o produto precisa ter a certificação tal da ABNT, ou exige-se a apresentação de uma amostra prévia para testar a resistência mínima do material.
É, tira a subjetividade.
É 100% objetivo. O problema da técnica e preço é que muitas vezes ela se transforma numa ferramenta sorrateira para eliminar concorrentes regionais que são mais baratos e justificar a contratação de uma marca de grife superfaturada sobre o argumento raso de que a técnica deles é melhor. Regras precisam existir, com certeza, mas elas precisam viabilizar a administração, não engessá-la ao ponto da paralisia.
Bom, é um alerta importante, eu reconheço, mas eu continuo defendendo que a chave para que a técnica não seja um luxo, mas sim uma necessidade justificada, reside na estrita segregação de funções. Quem planeja não é a mesma pessoa que julga, que por sua vez não é quem fiscaliza.
Sim, os controles internos.
Isso. E é por isso que, para fechar minha visão sobre esse assunto central, eu bato muito na tecla de que a administração pública está lidando com o dinheiro recolhido dos impostos da sociedade. É muito sério. Esses mecanismos que parecem lentos, o plano de contratações anual, os pareceres jurídicos minuciosos, o próprio estudo técnico preliminar, não são correntes amarrando as mãos do gestor.
Eu entendo.
Eles são, na verdade, o alicerce fundamental da legalidade e da integridade. Sem isso, a agilidade que você tanto defende corre o risco de não passar de um atalho sedutor para o caos. E, infelizmente, para a corrupção sistêmica.
Eu entendo perfeitamente o seu receio e eu tenho muito respeito pelas estruturas de controle. Mas o que eu quero dizer no fim das contas, e para sintetizar minha posição, é que todas essas estruturas de governança perdem o seu sentido se o Estado não consegue, lá na ponta, cumprir o seu papel.
Entregar o serviço.
Sim. Quando o controle interno e a assessoria jurídica focam única e exclusivamente em apontar falhas de formatação em um documento, sem ajudar o gestor a construir o caminho viável para aquela contratação, o processo morre e o cidadão sofre. A verdadeira eficiência pública só é alcançada quando a gente encontra espaço para inteligência prática, aplicando a razoabilidade e usando essas ferramentas mais ágeis da lei como credenciamento ou a dispensa quando bem planejada. O sucesso do Estado não é um processo administrativo com um carimbo perfeitinho. O sucesso é a merenda escolar servida quente no prato do aluno.
É o que mostra de forma muito clara que o grande desafio de quem vive essa realidade administrativa, que o nosso material tão bem explora, é, sem dúvida nenhuma, caminhar nessa corda bamba, né? Encontrar exatamente o ponto de equilíbrio onde o Estado não fica paralisado pela própria burocracia, mas também não abre mão dessas travas de segurança que protegem o nosso recurso financeiro.
Certamente.
A profundidade dos cenários que o texto aborda e que a gente discutiu aqui hoje, desde, sabe, o perigo oculto na cadeira de 6 parafusos até a inovação brilhante do credenciamento nas clínicas de bairro, deixa muito claro que não existem soluções simplistas. A área de licitações exige um olhar crítico e constante de todos nós, provando que ainda há muito, muito que ser estudado e aprimorado nesse campo de batalha.
O que nos leva de volta ao nosso ponto de início. Se a administração pública quiser ser o médico que realmente cura as dores da sociedade, ela não pode, de forma alguma, ignorar o raio-x e tentar agir no escuro.
Com certeza não, mas também não pode exigir tantos formulários prévios a ponto de deixar o paciente definhar na sala de espera, né?
Perfeito. O diagnóstico precisa ser muito preciso, mas o tratamento tem que ser imediato. E com essa reflexão, nós encerramos a nossa discussão. Fica o convite para que vocês continuem mergulhando nesse material fascinante. Até a próxima!